Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, estes são os destaques do noticiário em português desta segunda-feira, 10 de junho de 2024. O Boletim de Notícias da SBS em Português é publicado online em podcast às segundas, quartas e sextas-feiras. Com vocês hoje, Fernando Vives.
SBS Rádio.
Peter Dutton, líder da coalizão, aliança hoje na oposição formada pelos partidos Liberal e Nacional, informou que, caso volte ao poder, irá descartar as metas climáticas para as quais a Austrália se comprometeu internacionalmente para 2030. No lugar, cogita implementar energia nuclear no país para atingir poluição zero até 2050. Apesar disso, a coalizão afirma que deixar as metas para 2030 não significa que a aliança política pretenda deixar os acordos de Paris. Em contexto, os acordos de Paris ocorreram em 2015, no qual os líderes mundiais se comprometeram a aumentar os objetivos de redução de emissões de gases poluentes na atmosfera a cada 5 anos, sem poder diluí-las. A Austrália é signatária desses acordos. O porta-voz da oposição para mudanças climáticas e energia, Ted O'Brien, afirmou à ABC que a meta do governo para 2030 é inatingível.
We are absolutely committed to achieving net zero by 2050. And we will have a plan to do so. What we have done is we've called Labor out. Labor legislated for a 43% emissions reduction cut by 2030. They have Buckley's chance of achieving that.
O primeiro-ministro trabalhista Anthony Albanese afirma que se comprometer com os acordos de Paris e abandonar a meta para 2030 são medidas contraditórias por parte da oposição e que Peter Dutton está se afastando da ação climática.
Peter Dutton is walking away from climate action. His decision to abandon the 2030 target means him walking away from the Paris Accord.
Hoje a Austrália vive o feriado do Dia do Rei e australianos de comunidades migrantes se manifestaram após serem nomeados entre as 737 pessoas da tradicional lista de honrarias desta data. Harinder Kaur, que criou a Fundação Harman em Western Sydney em memória de seu filho, foi reconhecida por serviços prestados à comunidade. Quando seu filho mais velho, Harman, morreu em um acidente de carro em 2012, arrasada pela dor, ela procurou um serviço que entendesse suas perspectivas culturais. Ela diz que as famílias migrantes podem enfrentar estigma, barreira linguística e falta de acesso a recursos ao tentar buscar ajuda nas horas difíceis.
I realized that the culturally we are a little bit different than a grieving process is same, but everyone grieves differently. And at the time, I thought that there is a need of creating a support group, which can be coming from the South Asian community. They can understand and grieve together.
Além de Kaur, a próxima governadora-geral, Samantha Mostyn, foi nomeada Companion da Ordem da Austrália por serviços importantes em diversas áreas, incluindo-se igualdade de gênero, esporte e reconciliação social. Os ex-governadores trabalhistas Daniel Andrews, de Vitória, e Mike McGowan, da Austrália Ocidental, além do falecido líder trabalhista federal Simon Crean, também foram agraciados com a honraria. O governo federal acusa os verdes de deturpar o envolvimento da Austrália no conflito em Gaza para obter vantagem política. O ministro da Indústria da Defesa, Pat Conroy, diz que a Austrália não teve voz na concessão do subcontrato da Força de Defesa Australiana no valor de US$ 917 milhões a um fabricante de armas de Israel. Os verdes pedem repetidamente que a Austrália imponha sanções e encerre o comércio de armas com Israel por sua ofensiva em Gaza. Isso ocorre enquanto a ministra da Educação Infantil, Annie Alley, viajou para a Jordânia para participar de uma conferência internacional de emergência sobre a situação humanitária em Gaza, sediada pelo Egito, Jordânia e as Nações Unidas. Em uma entrevista à SBS News, Alley disse que os verdes estão tendo um impacto negativo na coesão social na Austrália.
I know what my government is doing. I know the actions that we are taking. We are doing everything that we can to continue to call for a ceasefire. We are doing everything we can to ensure that humanitarian aid reaches people in Gaza. And we are doing everything that we can to reach a solution for long-lasting peace, which involves a two-state solution.
Na semana passada, Adam Bandit ameaçou o procurador-geral Mark Dreyfus com uma ação judicial por conta das alegações de que os deputados verdes tinham encorajado protestos pró-Palestina que levaram à depredação de vários escritórios de políticos pelo país. Com um eurodeputado eleito a mais que a Aliança Democrática, o Partido Socialista Português é o vencedor das eleições legislativas europeias em Portugal neste domingo. Com 99,28% dos votos apurados até o momento, 7 deputados socialistas foram eleitos para o parlamento em Estrasburgo, contra 7 da Aliança Democrática, totalizando 32,1% dos votos para a centro-esquerda e 31,12% para a centro-direita. O resultado em favor dos socialistas sobre os sociais-democratas inverte a preferência do público português nas últimas eleições legislativas nacionais em 10 de março, quando a AD venceu por margem apertada o PS, oportunidade em que Luís Montenegro se tornou primeiro-ministro. Nesta manhã na Austrália, noite em Portugal, a cabeça de lista do Partido Socialista, Marta Temido, se pronunciou pela primeira vez após os resultados. Ela agradeceu ao público português por confiar na ideia de Europa de seu partido.
O PS ganhou hoje estas eleições europeias. Estamos todos de parabéns. Porque os portugueses confiaram no projeto de Europa que defendemos. E esta noite os portugueses voltaram a mostrar que confiam no Partido Socialista. No ano em que celebramos 50 anos do 25 de Abril, nós, portugueses e europeus, dissemos mais uma vez presente. A redução da abstenção, apesar de ainda mais elevada do que aquilo que gostaríamos, mostra bem que os portugueses sabem, reconhecem, provam que a Europa importa, que a sua relação com a Europa é sólida e de confiança, que os portugueses acreditam que a Europa pode dar respostas concretas aos problemas do dia-a-dia.
No restante da União Europeia, os partidos de extrema-direita obtiveram grandes ganhos nas eleições parlamentares, impondo derrotas impressionantes aos líderes centristas. O presidente francês Emmanuel Macron dissolveu o parlamento e convocou novas eleições legislativas nacionais, depois que sua aliança centrista perdeu pesadamente para o Partido União Nacional, de extrema-direita, na votação. Enquanto isso, na Alemanha, o Partido Social-Democrata do chanceler Olaf Scholz ficou atrás do partido de extrema-direita AfD, que subiu para o segundo lugar. A esquerda teve, até o momento, confirmada apenas uma vitória de destaque com os verdes entre os eurodeputados da Dinamarca. Família, amigos e colegas prestaram homenagem ao apresentador de TV e jornalista britânico Michael Mosley, de 67 anos. A polícia confirmou que seu corpo foi encontrado na ilha grega de Cime 5 dias após o seu desaparecimento durante uma caminhada. A causa da morte ainda está sendo investigada pelas autoridades locais. A hipótese mais provável no momento é que ele tenha sofrido um mal-estar durante a caminhada relacionado às altas temperaturas, que na Grécia, por esta época, chegam a beirar os 50 graus. Mosley ficou famoso no Reino Unido e Austrália por séries como Trust Me, I'm a Doctor, no qual abordava temas complexos de saúde de maneira simples. Em uma declaração, a esposa de Mosley, Claire Bailey, disse que seu marido era um homem maravilhoso, engraçado, gentil e brilhante. Ela também agradeceu as pessoas extraordinárias em Cime que trabalharam incansavelmente para encontrar seu marido, nas palavras dela. Philip Hammond, um colega médico de TV e amigo de Mosley, disse ao Canal 9 que Mosley sempre foi cheio de vida.
You always thought of Mike as almost indestructible. His one of his strands was to self-experiment. He did brave things that he wanted me to do as a presenter. I presented the first 5 series of Trust Me, I'm a Doctor, and Mike was very keen on self-experimentation and wanted me to have a sigmoidoscopy and eat tapeworms and do all the things that I wasn't keen on. So when he took over presenting it, he was very keen to do that. And he also always did it with such vigor and enthusiasm. It's really hard to imagine all that energy and enthusiasm suddenly snuffed out.
No Brasil, a renda média do brasileiro voltou a crescer após relativa estabilidade. Nos 3 primeiros meses de 2025, houve um aumento de 4% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Quem conta é a repórter Daniela Longuinho, da Rádio Nacional de Brasília.
A renda média do brasileiro voltou a crescer após relativa estabilidade. De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nos 3 primeiros meses deste ano, a renda habitual média dos brasileiros foi de R$ 3.137, um aumento de 1,5% em relação ao trimestre anterior e de 4% na comparação com os três primeiros meses do ano passado. O levantamento integra o recém-lançado Retrato dos Rendimentos do Trabalho, resultados da PNAD contínua do primeiro trimestre de 2024. Nos três primeiros meses do ano, a massa salarial alcançou uma média mensal de aproximadamente R$ 310 milhões, de reais, 6,6% maior do que o mesmo trimestre de 2023. Na análise por vínculo de ocupação, os dados mostram que os trabalhadores por conta própria tiveram um maior crescimento de renda interanual, com um aumento de 6,9%. Por sua vez, os trabalhadores do setor público tiveram crescimento de 4,9%, os trabalhadores sem carteira assinada de 4,4% e os empregados com carteira assinada apresentaram avanço de 3%. Por setor, os trabalhadores da indústria, transporte e serviços pessoais e coletivos registraram um maior crescimento na renda, com alta de 6%. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.